Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Você vai conferir agora uma entrevista com o Guilherme Salles Gonçalves. Ele é advogado especialista em direito eleitoral. Ele faz parte do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral e vai explicar para a gente como é que ficaram as regras da campanha eleitoral na internet neste ano. A entrevista é da jornalista Lígia Gabrielli.
Temos eleições em outubro e muitas novidades na propaganda, principalmente no que diz respeito à internet. Sobre esse assunto, eu converso com Guilherme de Salles Gonçalves, especialista em Direito Público e Direito Eleitoral. Professor de pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina e também da Universidade Positivo, fundador do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, o IPRAD. Doutor Guilherme, muito obrigado, então, por nos atender aqui na ERP.
É um prazer conversar com vocês da ERP e, sobretudo, nesse momento de tanta controvérsia a respeito de uma matéria já polêmica, né, que é a questão da propaganda eleitoral.
Conte pra gente o que é que tem de tanta novidade, principalmente, acho que, no que diz respeito à internet, não é?
Exato. A principal novidade das eleições deste ano, comparando com as últimas realizadas de 2016, que já foi diferente da 2014 e que já foi diferente de 2012, é que nesse ano nós vamos ter, daquilo que talvez seja a alteração que a cidadania, que os cidadãos mais vão notar, é a possibilidade do propulsionamento, do impulsionamento nas mensagens via internet e via redes sociais. E explico. Até então, o uso da internet estava restrito ao chamado acesso voluntário espontâneo. O candidato podia ter sua página no Facebook, seu site, enviar seus e-mails, mas ele não podia fazer uso daquilo que se chama propulsionamento. Quando você paga uma dessas operadoras, o exemplo mais evidente é do Facebook, para que quando qualquer pessoa, o Google, vai fazer alguma pesquisa, essas próprias operadoras, elas propagandeiam, do ponto de vista de ser remuneradas para isso, diante de perfis que você traça. Então, por exemplo, no Facebook, você pode patrocinar uma mensagem direcional. Olha, eu queria pegar todas as pessoas da cidade de Londrina, que tenham entre 18 e 30 anos e que estejam estudando em universidade. E aí essa mensagem sua, ela é difundida para as pessoas com esse perfil. Isso era proibido pela legislação eleitoral e agora é permitido, dentro, evidentemente, das regras de haver plena identificação dessa mensagem que vai ser proporcionada e, portanto, obedecido o regime geral de controle de legalidade da propaganda eleitoral em geral e com a plena prestação de contas, sendo apenas possibilitado ao candidato que contrate esse propulsionamento. O resto continuam valendo aquelas mesmas regras tradicionais da internet, né? Ainda é proibido a compra de cadastros para envio de e-mails e toda e qualquer propaganda eleitoral feita por qualquer meio da internet, seja site, seja WhatsApp, seja rede social, Facebook, Twitter, etc., ela tem que ter o chamado dispositivo de descadastramento, ou seja, eu posso receber o e-mail do candidato, mas se eu não quero mais receber propaganda daquele candidato, a própria propaganda enviada por meio eletrônico tem que ter um dispositivo no qual eu me descadastre, e caso esse dispositivo não exista, ou caso quando a pessoa não deseja mais receber a propaganda e manifesta isso, aí ela continue recebendo, tem uma multa que é, se eu não me equivoco, de R$100 por mensagem enviada fora desse contexto. Essa é a grande novidade das eleições de 2018.
Professor, agora o uso das fake news, né, das notícias falsas, dos robôs para responder e interagir aí eletronicamente é muito comum. A gente como limitar isso, como identificar isso?
Eu, ainda que compreenda que é um problema grave e que de fato possa causar severos prejuízos a candidatos, eu tenho uma nítida impressão, e tenho dito isso em alguns congressos que participo, até tenho escrevido um artigo sobre isso, que é uma certa, digamos assim, mitificação do poder de convencimento das fake news. E por que que eu digo isso? Porque uma recente pesquisa, só para fundamentar esse meu posicionamento, demonstra que de todos os meios de comunicação colocados à disposição do cidadão, aquele que ainda tem mais credibilidade e mais influência é justamente o rádio e a TV. Então as mensagens que vêm via rádio e TV, talvez por haver plena identificação de quem é o responsável, a emissora, elas têm um potencial de credibilidade de cerca de 68% a 70%, eu não lembro exatamente os números. Em segundo lugar, vem a imprensa escrita, ainda tem 50% a 50% e pouco de credibilidade. os meios, as redes sociais, segundo essa mesma pesquisa, teriam uma credibilidade de 18, 20% do ponto de vista da pessoa formar seu convencimento. Ela forma seu convencimento mais, considerando aquele que está no rádio, na TV, e mais na imprensa escrita, do que nas redes sociais. Sendo que hoje as redes sociais e a internet é o grande meio de difusão, né? Informação imediata. A famosa sociedade rede, do famoso autor Manuel Castells. Mas, de todo modo, eu tenho a impressão que a população é mais inteligente do que a gente pensa que ela é. E já há uma maturidade, por haver um processo de tanta denúncia das fake news, para que se tenha uma certa cautela por parte do eleitor nisso. Mas, de todo modo, é preciso dizer que a legislação eleitoral evoluiu muito e hoje há, sim, mecanismos muito eficientes dos candidatos que tiverem boas assessorias jurídicas de, diante de uma fake news que atinja a sua candidatura, tomar as medidas tanto para reprimir e no sentido de cessar que essas fake news sejam espalhadas. Todas as grandes empresas de redes sociais e de internet já se comprometeram junto ao Tribunal Superior Eleitoral de ter mecanismos eficientes de filtragem. Eu não tenho nenhuma dúvida que no Brasil nós não vamos viver o fenômeno que nós vivemos, por exemplo, na eleição do Donald Trump, né, onde, de fato, pelo que se pesquisa, pelo que se estuda, as fake news tiveram um papel extremamente relevante para resultar na eleição do atual presidente dos Estados Unidos. Eu costumo dizer, a corrente que eu trabalho em direito eleitoral, a gente costuma criticar muito essa postura de ver o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, do mais humilde ao mais preparado, como se fosse uma espécie de sujeito inocente, de alguém que precisa ser protegido, precisa ser tutelado, como se precisasse de uma espécie de pai para educá-lo, né? E só para polemizar esse particular assunto, tem um professor que eu respeito muito, Antônio Carlos de Almeida, que escreveu um famoso livro, A Cabeça do Eleitor, que é um livro clássico, né, que demonstra como se desenvolve a opção pelo voto, e ele demonstra que há muito pouca diferença entre o que leva um eleitor extremamente rico e um extremamente pobre. Todos eles votam em defesa dos seus interesses, né? E ele soltou um recente livro em que ele faz até uma previsão para um cientista político, que é complexo. Ele acha que a eleição presidencial vai se dividir entre um candidato de centro-esquerda e um candidato de centro-direita. Que não vai haver espaço, pode não ser um candidato do PSDB contra um candidato do PT, mas ele entende que o eleitor brasileiro já tem um nível de maturidade em termos de compreensão da sua realidade histórica muito semelhante à do eleitor inglês, do eleitor europeu e do próprio eleitor norte-americano. Então, de certa forma, eu me coloco nessa corrente. Eu acho que o eleitor brasileiro é mais inteligente do que a gente pensa que ele é.
Professor, uma última pergunta. O fato, então, de eles poderem disseminar mais essas informações pessoais de projeto na internet, isso pode distribuir mais votos entre um número maior de candidatos? Como é que o senhor avalia isso em termos de conversão para voto mesmo?
Eu acho que, na verdade, ainda vai prevalecer no processo de convencimento do eleitor a capacidade do candidato de se, através dos seus instrumentos de difusão de propaganda, criação publicitária, de se identificar com os interesses daquele eleitor que ele busca atingir, né? Então, me parece que, nesse sentido, aqueles que tiverem mais capacidade criativa e mais compreensão da sua base eleitoral vão, sem dúvida nenhuma, ter uma possibilidade mais forte de criar votos. Eu tenho, inclusive, a impressão, há um sentimento disseminado de que essas eleições terão uma abstenção muito alta. Eu acho que vai ter uma abstenção muito alta e me parece que essa eleição de 2018, pela combinação dessa ampla possibilidade de instrumentos da internet, inclusive o proporcionamento, repressão profunda à possibilidade de propaganda de rua, cartaz, outdoor, não toma nada, né? O sujeito não pode mais hoje colocar uma placa do candidato que ele apoia na casa dele, nem isso pode. Vai, de fato, concentrar o debate eleitoral na internet, até por essa possibilidade de interação, né? O sujeito põe lá uma mensagem, coloca a sua página no Facebook, na página do próprio candidato no Facebook, o sujeito recebe os comentários, né, as chamadas hate speech, o discurso do ódio, na sua própria rede social. Isso vai criar um caldo de cultura que eu acho que ainda a gente não tem muita noção do que vai propiciar. Eu tenho esperança que seja um resultado positivo, porque de tragédia o Brasil já está cheio, né?
Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede AERP. Até uma próxima.
Eu que agradeço o espaço, agradeço. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Guilherme de Sales Gonçalves, especialista em Direito Público e Direito Eleitoral, professor de pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina e também da Universidade Positivo, fundador do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, o IPRAD.
Obrigado, Lígia. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a recomendação da ONU neste Dia Mundial do Meio Ambiente. A preocupação é com o excesso no uso do plástico.
Paraná de hoje volta já.